Tecnologia, presença e ação imediata para você fazer o que realmente importa. Sossegar.
Sossego.
Safety, uma empresa SegSat. Acesse fiquesossegado.com.br e contrate agora.
Sossego.
Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Ligue 3291-6700.
De semana, GFM 90,1 e você, mais tempo juntos, a partir de agora tem Geração GFM com Thiago Mastroianni.
Está começando o Geração GFM, o programa onde os anos 80 se encontram com os 90. Apresentação, Thiago Mastroianni.
Salve, salve, senhoras e senhores e rapaziada em geral. Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem. Geração GFM, começando em praticamente todas as plataformas, no rádio, no YouTube, nos agregadores de áudio, também no nosso mundo gfm.com.br. E faça o favor, deixe o seu like, você que está no YouTube, curta a nossa página, faça o seu comentário, se inscreva no nosso canal e compartilhe nos seus grupos, fazendo o favor. Se você é do tempo em que o nome da Dona Solange vinha antes de qualquer atração da televisão brasileira, do tempo em que assistir os Trapalhões aos domingos às 7 da noite era programa obrigatório da família brasileira, você está no lugar certo. Mas se você é da geração Y, da geração Z, tem importância não. Volta um pouquinho pro passado com a gente, sem deixar de mirar o futuro. Tá começando mais um Geração GFM, o programa onde os anos 80 se encontram com os 90. E olha, eu amo fazer um programa como o de hoje. Por quê? Porque eu vou conversar com um dos meus heróis, sim, do Rock Brasil, ao lado de outros 7 amigos. Ele fundou uma das bandas mais populares, mais emblemáticas da história do rock Brasil, da música brasileira em si, não só do rock Brasil. O Geração GFM já teve o prazer de ter aqui Charles Gavan, Sérgio Brito, e hoje temos a honra de bater um papo com ele, que está lançando um trabalho cantando Rita Lee, Beto Guedes, Paulo Diniz, entre muitos outros. Paulo Miklos, prazer em tê-lo aqui. Obrigado, está se sentindo um iniciante aí com o lançamento desse novo trabalho?
Oi, Thiago, um prazer falar com você e com todos os ouvintes da GFM. E eu tô nas nuvens, né? Porque é um disco muito, muito bonito. É um disco lindo, com muitos arranjos impressionantes. E ele tá muito bem acabado, assim, muito bacana. E agora eu fiz essas escolhas, né? Vamos falar sobre isso também. Escolhi essas canções e resolvi fazer um disco de intérprete. Eu sempre fui intérprete, né? E eu tive a sorte, você estava falando agora há pouco da minha trajetória com os Titãs. Foram 34 anos, uma vida inteira com a banda, né? E eu estava cercado de grandes compositores. Então, eu realmente foi um privilégio para mim, e eu cantei muitas das músicas que foram para o rádio ao longo desse tempo todo, e agora continuo fazendo isso e escolhendo músicas especiais da minha história. Você falou também da coisa dos anos 70, dos anos 80, dos 90, e eu fiz uma escolha de repertório que foi feita assim, ao longo do tempo, as músicas que me marcaram. E aí eu estou lançando esse trabalho com o título que eu roubei da canção da Rita Lee, Coisas da Vida.
Ah, mas certamente o Roberto assinou embaixo, né? O Roberto, sim, de Carvalho.
Ah, com certeza. Inclusive, ele já comentou que essa canção, especificamente, ele considera uma das mais bonitas da Rita Lee. Então, isso eu fiquei feliz, porque eu escolhi essa música também por isso. Porque eu adoro ela, ela é uma música diferente, que fala sobre o luto, fala sobre essa coisa da partida. É uma música muito sensível que só a Rita é capaz de fazer.
Ô Paulo, de cara você lança O Sal da Terra, uma música que foi lançada há 45 anos e que a gente já sabia meio que ia ser imortal, né? Uma pancada na cabeça de quem quer, de quem não cuida do nosso planeta, de quem não cuida das coisas boas da vida, das coisas belas da vida, não só do planeta, como de tudo, do sentimento, da emoção, do carinho, do gostar. Eu acho que essa música transmite muito isso.
Ah, com certeza, né? E o Ronaldo, né, o nosso letrista espetacular, e o Beto Guedes, então eles foram muito felizes. Essa canção é um hino, né? É uma coisa linda, assim. Eu fiquei muito feliz de ter um consenso de todo mundo para apontar ela para ser o primeiro single e para anunciar, né, esse novo trabalho. E é uma música que tem a ver agora que a gente está, nesse ano especialmente, preparados para discutir o país, as políticas, o que, que a gente quer para o futuro. Então essa música ela é muito emblemática. Eu acho que ela é uma convocação, né, Tiago? É uma coisa bonita, assim. Então eu estou muito feliz de estar defendendo essa música novamente, depois desse tempo todo, 45 anos, você falou, né?
E 45 anos, foi lançada no disco Canção do Novo Mundo, em 1981, é o que tem o Canção do Novo Mundo, a música que ele fez em homenagem a Lennon, né? Logo depois da morte do Lennon, é o que tem o Sal da Terra, que ele tá tocando bandolim assim na capa preta. É lindo esse disco, eu tenho... Aliás, eu trouxe aqui o disco do Amor de Índio, não é o disco do Sal da Terra, do Betão aí, um dos primeiros do Beto Guedes, é o disco que tem o Amor de Índio. Agora me fala uma coisa, você, Paulo, quando você faz um disco assim, como intérprete, você é o cara que não vai só na editora, você deve ter dado uma ligada pro Chitãozinho Chororó, do próprio Beto Guedes, como é que foi o contato assim, vou gravar o Sal da Terra, como foi o contato, você teve contato, por exemplo, com a família do Paulo Diniz, ou não chegou a ter? Como é que funciona o processo, assim, para você querer gravar essas músicas?
Olha, Tiago, é um processo interessante. A gente entra primeiro em contato com as editoras, né?
Que, claro, caminho que legal primeiro,
administra,
né?
Administram o recolhimento, os direitos de cada autor e tudo. As editoras, elas consultam os autores, né? Então, por exemplo, a editora do Beto e do Ronaldo entrou em contato com eles, falou, olha, fulano está querendo não sei o que e tal. Então, essa é a primeira coisa que acontece. E aí a gente sente já o que vem de lá, assim, um ok, né, dos autores. E a gente tem esse aval, né? E agora, eu vou te dizer, eu tenho nas minhas redes sociais uma mensagem linda do Beto Guedes, que ele me mandou, tá no meu Instagram, no YouTube, vocês podem procurar lá, meu perfil oficial, Miklos Paulo, com K, e você me acha lá, e tem o Beto, a gente falando, trocando mensagens com o Beto. E agora eu recebi, esses dias, a mensagem do Chitãozinho e Chororó, os dois juntos,
me mandando
me mandando uma mensagem muito gostosa, e eu já gravei a minha resposta e a gente está editando isso para poder soltar nas mídias, nas redes, né? E é uma delícia. Eles são também dois queridos, né? E super se prontificaram a mandar mensagem e me desejaram fazer tanto sucesso quanto eles fizeram com essa canção, Evidências. Você imagina se isso nem é possível, porque o sucesso que eles fizeram e continuam fazendo é insuperável, né? Mas eu estou cantando essa música também porque essa música, eu tenho dito, Evidências, né? Eu tenho dito que ela é uma espécie de hino nacional informal, porque todo brasileiro sabe cantar essa música, né?
É impressionante a força dela, né? E quantas pessoas querem cantá-la. Agora, ainda voltando para o Sal da Terra, a música fala de evitar o caos, Paulo. Você vê caos na atual música brasileira? A rede, a web, tomou proporções que, ao mesmo tempo em que ajuda, obviamente, com a tecnologia, todo mundo quer aproveitar seus 15 minutos de fama e acaba sendo oferecidos produtos, conteúdos sem qualidade, mais do que com um padrão aceitável?
Está vivendo uma transformação, vem vivenciando uma transformação bastante radical, né? Então a gente não tem mais o lançamento, por exemplo, essa coisa das plataformas, né? A maneira como as pessoas ouvem música atualmente. Quer dizer, eu sempre ouvi, e sou da tua época, esse vinil aí que você tem. Eu sou da época do que a gente tinha um conceito no disco, né? O disco tinha um conceito, você ouvia o disco como um todo. Né, do artista, e você entrava, era uma experiência completa, assim. Hoje em dia a gente faz essa coisa fatiada, porque tanto faz, as músicas estão soltas todas lá, né? Então a gente vai fazendo um trabalho, como eu tenho feito no lançamento desse disco, de lançar os singles antes, né? Três singles vão sair antes, junto com o disco. E aí o pessoal vai poder conhecer o disco como um todo. É uma estratégia para você poder manter as pessoas informadas e por mais tempo você anunciar a saída do disco, né? Então, hoje em dia é assim que funciona, mas eu gosto de ouvir e ainda escuto nas plataformas os discos completos. Gosto de ouvir, lógico, faço minhas playlists, né? E, Tiago, acho que, assim, o que explica esse novo trabalho meu é justamente essa nossa, esse nosso gosto por fazer playlists, de juntar músicas que a gente gosta e colocar...
Na velha fita cassete, né? Na velha fita cassete.
Gente, eu fazia isso no cassete, assim como nós fazíamos, né? E inclusive gravando da rádio, né? E isso. Quando tocava as músicas.
Quando o locutor falava, a gente ficava puto da vida, né?
E falava, exatamente. E aí vocês falam no meio da música, que é pra não deixar o pessoal.
Ô, Paulo, há 10 anos você deixava os Titãs, isso depois do Arnaldo, do Nando, né? O que é que mais doeu quando você anunciou aos demais? Foi algo programado? Já estava na tua cabeça? Foi esquematizado? Muito bem?
Foi muito bem esquematizado, foi uma coisa amadurecida, né? uma decisão amadurecida durante bastante tempo. Eu, como sou ator também, você sabe, né, Tiago?
Sim.
Também tenho outras atividades e tenho desejo de fazer coisas. Então, eu fiz novela, fiz vários filmes e eu tenho essa carreira paralela, né? Então, eu podia me dedicar e administrar, né, esse tempo, né? E é uma coisa que quando a gente está dentro da banda, a gente fica atrelado e fica muito sujeito à agenda de shows da banda. Você não pode marcar coisas porque pode a qualquer momento marcar ali um show para a banda e tal. Então, esse conflito eu acabei resolvendo com a minha saída. Né? Não me arrependo, estou muito feliz com uma carreira bacana e tudo. Estou muito feliz de ver os Titãs também agora numa tour especial, com a cabeça dinossauro, 40 anos. Né? E a trajetória de Nando, do Arnaldo, né? Fantásticos, dois compositores incríveis, assim, que continuam lançando trabalhos novos. Então, estou muito feliz de fazer parte, de estar junto nesse cenário, junto com meus colegas, ex-colegas de banda, mas colegas da vida toda.
Sim, claro. Você já fez um último show, assim, sabendo que aquele era o último show? Você chegou a avisar para todo mundo? Ou foi tipo, não, vou bater de banda aqui e no próximo não tô mais?
Foi. Não, foi. Eu não avisei. A gente não avisou, né? Porque eu deixei isso, inclusive, a cargo da banda. Como é que eles pretendiam fazer esse anúncio da melhor maneira para que eles pudessem dar conta, administrar isso, né? A repercussão da saída e tudo. Então, eu fiquei... Uhum. A gente sabia que era o meu último show. Fizemos esse show. Com certeza foi de uma emoção muito grande nos bastidores, né? Mas depois disso, eles então, no melhor momento, eles anunciaram a minha saída. Eu fiquei quietinho esperando que eles fizessem esse anúncio, e assim foi. Então foi muito tranquilo, a gente sempre se deu muito bem e a gente se ama, claro. Né? Porque é uma coisa assim de irmandade, né? A gente se conhece desde a escola, né, Tiago? É um negócio assim.
E tem, da tem vida agora, toda. O lance das famílias também, né? O lance das famílias se entrelaçarem, né? Se, uma comunidade que vocês criaram, né? Eu acredito.
A gente chama de eles chamavam de Tintãs, são os Titãs Tins.
Muito
aí
bom,
era
muito
aquela bom. Galera tudo misturado, as famílias todas misturadas no backstage, né, nos camarins, na frente do palco. E isso a gente pôde de novo curtir muito na turnê, o Titãs Encontro, que fizemos todos juntos, né, comemorando 40 anos de banda e tudo. E foi um momento muito, muito emocionante, a gente se divertiu a beça. Eu acho que talvez seja a marca principal desse nosso show, o que ficou para o público, foi assistir a nossa relação no palco, como a gente estava feliz de estar vendo uns dos outros fazendo na performance ali, né? E como voltou essa coisa da banda, voltou na memória afetiva de todo mundo. E o show foi incrível, né? Foi uma maravilha.
Não, vocês estavam muito meninos, vocês estavam moleques de novo. Vocês rejuvenesceram ali uns 25 anos. O show da Fonte Nova foi uma perfeição. Uma boa, na boa. O da Concha também foi bom. O da Fonte teve aquela grandeza toda, um super palco, né? Uma estrutura maravilhosa. Bom, chegou a hora de tirar do plástico aquele LP cheiroso que você comprava na Mesbla, na Sandis, na Modinha da Praça da Sé aqui em Salvador, na Aqui Discos. Momento da bolacha número 1. Hora de fazer reverência aos discos que marcaram nossas vidas e extrair uma faixa pra gente tocar. Essa não é bem do tempo do LP, não. Tá ali na transição do LP pro CD. Em março de 1997, o Titãs lançou o Acústico número 1. Que álbum maravilhoso, né, Miklos? Eu tava vendo aqui, fazendo uma pesquisa. Foi o álbum dos Titãs que mais vendeu o Acústico 1? Você tem esse número?
Foi, eu tenho. 1 milhão e 800 mil cópias durante o ano, né? Foi um fenômeno. E foi maravilhoso, porque a gente resolveu fazer a turnê desse disco com a orquestra junto. Então, foi uma coisa que, inclusive, o nosso empresário da época, o Manuel Poladian, disse que isso era uma loucura. O custo ia ser grande e tal, e que esse custo ia ficar por nossa conta, se a gente insistisse nisso. E a gente insistiu e pagou a conta, e foi maravilhoso, porque a gente viajava em dois ônibus, Thiago, a banda e mais a orquestra. Foi
muito
demais.
Bom.
Foi uma experiência
esse álbum
linda.
O álbum contou com as participações do argentino Fito Paz, da Marisa Monte, do jamaicano Jimmy Cliff. Vou botar uma das minhas prediletas aqui, do acústico, que não por acaso é cantada pelo nosso convidado de hoje, Paulo Miklos, para dizer adeus aqui no Geração GFM.
Oh, sozinho. Eu já tentei, eu quis chamar.
Dizer Adeus, Titãs, música que foi repaginada pro acústico de 1997, mas é original lá do segundo disco dos caras, o Televisão, de 85. Autoria do Nando Reis e também do Tony Belotto. E o Lulu participou da gravação original, foi isso, Paulo? Ele era o produtor e participou também, né, da gravação, não foi?
Da gravação do segundo disco. O segundo disco dos Titãs é produzido pelo Lulu Santos, né? E foi uma experiência muito legal. Ele inclusive fez algumas participações de guitarra, gravando junto com a gente, né? Mas em geral ele foi o produtor mesmo desse trabalho. E era divertido. A memória que eu tenho é da gente, ele questionando, mas poxa, como é que é essa música? A televisão me deixou burro, muito burro demais. Como é que vocês vão fazer uma crítica dessa televisão? Vocês que dependem da televisão, afinal de contas a televisão divulga o trabalho da gente e tal. Ele ficou muito preocupado com isso e a gente respondeu que, lógico, isso era uma grande homenagem, uma homenagem crítica, mas uma homenagem à televisão.
Que o diga Flávio Cavalcante, né, Paulo?
Isso, que é aquele que quebrava os discos ao vivo, né?
Estamos aqui com o Paulo Miklos no Geração GFM, o presente de Eurovia Renault, a maior do Brasil. Venha conhecer o Renault Koleos 2026 e também o novo Kardian, com usado na troca. Eurovia Renault, Lauro de Freitas e Avenida CM. Paulo Miklos, que está lançando essa semana, dia 22, o primeiro álbum solo como intérprete, o Coisas da Vida, quinto álbum da discografia do ex-Titã. Quem conhece você nos palcos do Titãs, a gente falou já um pouquinho de Evidências, pode até achar estranho. Poxa, aquele cara que ficava pulando lá com o Branco, com o Arnaldo. Mas quem lhe conhece a fundo dos seus trabalhos, até no cinema, sua interpretação dos personagens no cinema, sabe que não é tão esquisito assim você cantar Evidências, você cantar O Sal da Terra, né, Paulo? Não é porque não é rock and roll que você não vai querer sonhar um dia cantar uma musicaça dessa.
Exatamente, Thiago. Foi assim, você precisa ver essa mensagem do Chitãozinho Chororó, em que eles dizem o seguinte: bem-vindo ao mundo do sertanejo. Agora você é sertanejo. Eles zoaram comigo, tiraram o maior sarro da minha cara, porque eu gravei Evidências e eles curtiram. E tem uma história divertida que eu costumo contar, que eu encontrei com o Chitãozinho Chororó num camarim de algum show, de uma apresentação. E aí, brincando, eu falei pro Chitão: posso dar uma voltinha no seu chapéu? Posso experimentar seu chapéu? Ele falou: lógico, vai aí e tal. Aí eu botei o chapéu, fiquei todo brincando com o chapéu dele e tal. E aí ele sempre que a gente se encontra agora, o Chitãozinho me diz: escuta, depois que você colocou aquele chapéu, você nunca mais foi o mesmo. Então, ele tem toda a razão. Por isso que eu gravei Evidências, porque eu acho que é uma canção maravilhosa. Inclusive, essa canção, ela é antes do boom do sertanejo, né? Porque ela foi feita também por dois craques, compositores incríveis, né? E aí é muito legal você cantar uma música dessa e promover uma celeuma, né? Porque as pessoas entraram também nas minhas redes questionando, e é divertido porque se tem muita gente que critica nas redes sociais, muita gente vem na discussão defender. É, então são argumentos de um lado e de outro. Então eu estou muito tranquilo, assim, eu deixo o pessoal realmente discutir, conversar a respeito, né, se entender e tal, e deixo pegar fogo nas discussões. E é bacana você poder cantar uma música como essa, né, fazer inclusive ela está com um arranjo muito especial também, e muito, muito bem produzido, né, como todo disco. E eu estou muito feliz de ter essa canção. Nós vamos agora vou ensaiar a minha banda, e nós vamos tocar por aí. Evidências aí também, junto com o resto do material.
Ô Miklos, quem são os seus grandes heróis na música, suas referências? Sempre foram, desde o início. Eu sei que sua casa era muito musical, né?
Meu pai, ele para aprender o violino, aquela cultura húngara, né? Judaico-húngara, ele aprendeu violino e tal. Porque para a Europa, Europa Oriental, inclusive, né? Europa Central lá, o violino é como cavaquinho, né? É um negócio que todo mundo aprende a tocar e tal. Então, ele gostava muito de música, meu pai. Ele tinha uma coleção de jazz que ele amava, né? E tocava gaita também. Então, a gente se divertia bastante juntos, né? Ele ficou bastante preocupado quando eu disse que queria ser músico logo cedo, com 12 anos, 14, eu já falava isso. E ele ficou preocupado, né? E exigiu que eu fizesse, não, você vai estudar, vai ter uma profissão, vai se garantir, porque a música é um ambiente difícil, né? É complicado, assim. E aí, no fim, deu tudo certo, e ele, como minha mãe, eram os meus maiores fãs, né? Fãs número 1 e 2.
Você toca quantos instrumentos, Paulo? É sax, teclado, o que mais? Qual foi a ordem que você foi aprendendo?
Olha, eu aprendi primeiro violão. Violão, né? Tá. Inclusive, a música que eu aprendi naquela época era justamente Quero Voltar para a Bahia. Do Paulo Diniz,
beleza.
E eu escolhi cantar, escolhi gravar essa música justamente porque ela é a primeira música que eu aprendi no violão. Inclusive tem uma coisa, tem um dado interessante. A professora chegava na minha casa com o violão dela, né? E ela, destra, nunca me perguntou se eu era canhoto ou não. Ela simplesmente me ensinou para tocar daquele lado, e eu toco como destro até hoje, porque eu aprendi assim. Ninguém me perguntou se eu era canhoto ou não.
Muito bom. Ô Paulo, tem algum lugar assim, mais inspirador para tudo, né? Um turno do dia onde as ideias nascem com mais facilidade, algum lugar, um banheiro, dirigindo, viajando, tomando café, tem algum lugar que você cria mais, você é mais criador?
Ah, isso, Thiago, é interessante. Isso, as ideias vêm de uma maneira bem solta, né? Durante o dia, no cotidiano, na rotina da gente, né? Ou então no encontro com alguém, a gente ouve alguma coisa, anota, e aí depois desenvolve, né? Você sonha com uma música, acorda e vai anotar alguma ideia. Então, isso pode acontecer de diversas maneiras, né? E acontece de diversas formas. E sem dúvida, naquele momento que a gente está pensativo, em casa, né? E sentindo, assim, lembrando de casos, de situação, num momento emocional, assim, especial, dali é que surgem as canções. De repente sai uma canção completa, às vezes sai apenas um verso, uma ideia, às vezes sai um título, alguma coisa que vai desenvolver depois. O processo é muito variado, né?
Em quase 50 anos de música, quem foi a pessoa com quem você mais aprendeu sobre música em toda a sua carreira? Aquele cara assim que é o top, é o mestre, o cara que te deu muitos ensinamentos, falou as melhores verdades sobre a música.
Olha, assim, acho que são os exemplos, né, Thiago? E para mim o grande exemplo de entrega, de maestria, né, de domínio foi a Elis Regina.
Elis?
Eu assisti a Elis Regina ao vivo, ela chorava, ela se emocionava tanto cantando, todos nós chorávamos na plateia, realmente um turbilhão, assim, uma coisa da performance dela, incrível, assim, de intérprete. E eu acho que isso foi um norte para mim, a minha vida toda, eu fui muito ligado, e eu sou da geração de grandes heróis, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso,
Milton.
Chico Buarque, Milton Nascimento, é uma geração privilegiada, né? De grandes gênios da música, e muitos deles, ou praticamente todos eles, depois, ao longo dos anos, eu entrei em contato, com alguns eu até cantei junto. Então foi um privilégio para mim, né, poder chegar próximo dos meus ídolos.
Você falou agora que Elis encarnava, chorava, se emocionava com cada música. Você chegou a assistir aquele último show, O Trem Azul, dela, antes dela falecer? Que é um show icônico, assim, que ela desaba, ela encarna as músicas que canta. É realmente demais, você tocou num ponto importante.
Esse show que eu assisti foi aquele anterior... Foi o Falso Brilhante, né?
Falso Brilhante, tá. É porque o Trem Azul acho que foi o último, né? Antes dela... A última turnê, antes dela falecer. Ô Paulo, você que é um cara que já chega nas 7 décadas de vida, mas não parece, a vontade é de um menino. Deixa eu ouvir de você, que já eu vou bater na casa das 6 décadas. O que é que cada faixa etária da vida corresponde pra gente? Com tantas experiências vividas por você. Queria saber, resume pra gente. Com 20 anos, o que é que a pessoa é? Como é que você se coloca nesse mundo de hoje? Com 20 anos, depois com 30, depois com 40 e por aí vai.
Vamos tentar, Thiago. Eu acho que com 20 anos foi aquele momento inaugural, né? Foi quando o Sonífera Ilha estourou nacionalmente, foi a música mais executada daquele ano, de 1984. Eu tinha 24 anos, né? E o que aconteceu foi que eu tinha acabado de me casar e a minha filha nasceu em 83. Então foi realmente uma coisa inaugural, muito importante, momento da vida assim, fundamental, né, em que a gente plantou a nossa história. E acho que desse momento o que eu tiro foi o começo, a primeira vez em que eu pude viajar e conhecer o Brasil inteiro, esse país continente, né?
Demais.
Tocando e cantando pelo Brasil afora, já logo nesse começo, né? Porque a gente através da televisão e através do rádio, a gente ia longe, assim, pelo Brasil afora. E foi um privilégio poder conhecer, então, esse Brasil todo. E estou viajando há 40 anos pelo Brasil com muita alegria.
Maravilha! Bom, vamos para o momento da bolacha número 2. Hoje, especial lançamento do novo trabalho de Paulo Miklos. Vamos ouvir uma música de 81, mas antes roda aquela vinhetinha bonita do momento da bolacha número 2. Vamos ouvir Sal da Terra, que tá tocando demais aqui na GFM, a galera pedindo. Realmente é uma música assim que é marcante na vida, acho que na história da MPB, e faz parte do novo trabalho do Paulo Miklos. Tem alguma parte da letra, alguma frase que te marca mais? Eu tenho a minha, porque são tantas na letra, né? que a gente pode extrair qualquer um. A minha preferida é A Felicidade Mora ao Lado, e quem não é tolo pode ver. Eu sempre tive assim como um mantra, assim, sabe?
Maravilhoso, esses versos são incríveis, né? Eu acho que a convocação, um mais um, é sempre mais que dois, por exemplo.
É, essa é demais também.
Essa convocação, essa convocação que de juntar todo mundo, e como ele explica, né, que a gente é só repartir melhor o pão, né? É de uma simplicidade tão bonita. E é tão profundo, porque a gente está falando justamente de solidariedade, né, de equilíbrio da sociedade, da gente querer uma sociedade mais justa, igualitária, né? E a canção está dizendo isso de uma maneira muito tranquila, muito bonita, né? Repartir o pão. Então, foi muito feliz os dois compositores, e é uma felicidade estar cantando essa música e trazendo essa música de volta para quem, inclusive, não conhece, né? Para a nova geração que não conhece, que nunca ouviu. E eu acho que esse meu trabalho novo tem muito esse aspecto de eu estar trazendo a minha identidade, a minha história, as músicas que me marcaram, mas, ao mesmo tempo, estou marcando um novo momento para essas músicas, para um novo público. Um público que está conhecendo mais essas músicas.
E que precisa, né, Paulo? E que precisa demais ouvir música boa.
Precisa demais, e a gente tem música, a música brasileira é riquíssima, e a gente tem mais é que revisitar ela a todo tempo, né?
Então vamos revisitar o Sal da Terra, Beto Guedes e Ronaldo Bastos, na interpretação maravilhosa de Paulo Miklos, aqui no Geração GFM.
Falo nesse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir o meu semelhante. Nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor, pé na terra, a paz na terra, amor, o sal da terra, és o mais bonito dos planetas, tão te maltratando por dinheiro, tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva tua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos. Tu que és do homem a maçã, vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois, pra melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão, recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor, o sal da terra. Deixa crescer o amor, deixa viver o amor,
veículos, o Sal da Terra, lançamento do álbum Coisas da Vida, dia 22 de maio. Quantas faixas ao todo, hein, Paulo?
São 11 faixas, Thiago. 11 faixas e elas têm gêneros muito diferentes, né? E algumas coisas são surpreendentes que eu gravei, até. Eu acho que as pessoas vão gostar, porque o que está como marca principal desse novo trabalho é o cuidado na produção. O Rafael Ramos, da gravadora DEC, né? E o Otávio de Moraes, o meu maestro, com quem eu trabalhei, achei os tons para cantar, me ajudou demais e fez arranjos maravilhosos. Então é um disco de gente grande, viu, Thiago? Eu tô com uma felicidade transbordando, assim.
Maravilha.
Porque eu acho que eu fui colocado numa moldura muito especial, sabe? Então eu tô muito feliz.
Ô Paulo, me fala uma coisa, quando você vem a Salvador de bobeira, que não tem nenhum show, aquela coisa corrida de chegar num dia e ir embora no outro, você vai pra... Quais são os lugares que você gosta? Procura quem? Um prato imperdível? Vai para outros lugares que não seja só Salvador? Qual é a sua programação de baiano quando vem para cá?
Ah, Thiago, é uma delícia. Se eu pudesse, eu iria mais, né? Você tem razão. A gente tem essa coisa muito de um show. Cada dia uma cidade, um show. E a agenda é meio corrida. Mas eu adoro. Encontro minha amiga Tereco.
Sim.
Ela me leva para passear. Então é muito gostoso. Eu vou a restaurantes, vou conhecer novos lugares que eu não conhecia. E passear pela Salvador, que eu amo, né? O Pelourinho, as praias, né? É uma cidade apaixonante, né? E que respira cultura de todas as maneiras, a culinária. Tudo é deslumbrante e é muito sedutor, né? E o baiano é sedutor, né? É simpático, ele abraça você e a conversa segue solta e as pessoas se comunicam bem, são articuladas, são carinhosas, né? Então eu amo a Bahia e amo os baianos.
Tem algum show que você fez aqui que te marcou mais, ficou... na memória? Eu sempre falo o do dia da final do Mundial Interclube São Paulo e Barcelona em 1992, que você tinha um time praticamente inteiro do São Paulo entre os titãs, então vocês tinham que entrar no palco. Eu sempre que eu estava apresentando esse show no Clube Baiano de Tênis, e vocês tinham que entrar no palco por volta de 1h da manhã, 1h30, mas quem disse que dava para tirar vocês do camarim? O São Paulo jogando contra o Barcelona, Raí, Miller, não iam tirar os titãs são paulinos, principalmente os são paulinos, do camarim. Então esse show foi começar às 4h30 da manhã, amigo. Você deve lembrar disso.
Isso não se faz, né?
Isso não se faz com o apresentador.
É verdade. Pô, coitado, Thiago, você sofreu. Mas também a gente encontrou os nossos ídolos, né? Do futebol.
Não, foi por um bom motivo, São Paulo foi campeão, né, com o Tele Santana.
Principalmente com o Nando Reis, né, que é São Paulino roxo. Esse, então, ele delirou. E foi muito bacana, muito legal esse show. Agora, Salvador tem a Concha, né, que é um espaço maravilhoso, é uma coisa, assim, épica, né. Fizemos grandes shows. Inclusive esse chovendo que inundou tudo e pifou toda a aparelhagem da gente. A gente teve momentos muito decisivos, muito importantes, né? Que a gente viveu naquele espaço da Concha. É um lugar maravilhoso que eu desejo muito voltar a tocar lá.
A gente aproveitou, falou de futebol, você é santista, né? Agora aqui na bola. Ih, rapaz, o cara tá de agasalho do Manga. Esse agasalho é da época do Manga. Não é? Do Pernambucano Manga.
É isso mesmo, Thiago.
Agasalho retrô, que isso? Falei do Santos, apareceu o Peixão ali. Já que estamos aí na véspera da convocação, você acha que o Neymar vai ser convocado pelo Ancelotti? Você acha que ele merece ou não? Dá um tempo para outro jogar?
Olha, é uma coisa, realmente é um negócio difícil, né? Porque o Neymar ficou muito inconstante. Basta ver como está meu time na classificação, né? No campeonato brasileiro. Realmente é uma coisa assim que está faltando resultados e tal. Agora, o Neymar é aquela coisa do gênio, né? Do lampejo. De um momento para o outro, ele tira uma jogada, faz uma categoria, uma capacidade, né? Que é uma coisa que não dá para a gente medir. Então, é uma peça muito importante. Eu acho que nosso técnico está com um problema ótimo para resolver, se ele leva ou se não leva, né? E eu acho que o que aconteceu mais recentemente foi que o Neymar está melhorando, está entrando em forma bem, está bem para jogar, está jogando bem, está se sentindo bem, e isso enche a gente de esperança, né? Porque ele, com toda a potência dele, ele realmente faz a diferença e pode desequilibrar um jogo. Então, eu fico com o Neymar dentro da seleção.
Dentro da seleção. Faltam menos de 24 horas para a convocação que acontece nessa segunda-feira, às 5 da tarde. Paulo, voltando para a música, qual o atual estágio do rock brasileiro? Se é que ele ainda existe? Você vê algum cenário de rock brasileiro atual?
O rock, Thiago, é uma maravilha, né? Ele se reinventa, ele brota dos lugares nas situações mais... Então é muito bacana, tem artistas novos que eu acompanho e que eu gosto demais. Então, por exemplo, tem uma banda como Black Pantera, que é incrível, né? Tem, por exemplo, eu compus e gravei uma música com uma artista super jovem, né? A Papisa. A Papisa é aqui de São Paulo, compositora. Nós compusemos duas músicas que eu lancei, está nas plataformas digitais. Eu compus com ela, letra e música, a gente fez juntos e fizemos uma série de shows no final do ano passado. E então esse contato com os novos é uma coisa que me estimula muito. Eu gosto bastante, né? E aí estava, por exemplo, eu era fã do Francisco El Hombre. Eles agora deram uma pausa, depois de anos juntos, batalha muito bastante difícil, né? De divulgação e tudo. Então, os grupos estão aí, o espaço ainda existe, a gente tem coisas bacanas, tem festivais. Eu acho que o cenário está bem, está se renovando sempre. E é preciso a gente chamar atenção, jogar luz sobre os artistas e as músicas, né? Para a gente conhecer coisas novas.
Muito bem, Geração GFM, Paulo Miklos, que honra tê-lo aqui. Você faz parte da memória musical, principalmente dos 50 mais, né? Só que tem uma turma que eu tô sentindo que tá curiosa e você traz no seu novo trabalho essa curiosidade, mostra, deixa em visibilidade músicas maravilhosas da MPB, da cantoria popular brasileira. Eu tô sentindo que tem uma turma curiosa em ouvir anos 70, anos 80, anos 90, e você, com esse trabalho Coisas da Vida, dá a sua contribuição para que isso permeie, para que isso seja passado de geração em geração, e acho que isso é importante. O próprio Geração GFM tem essa premissa, tem isso como um lema, passar um pouquinho a arte, a magia dos anos 70, 80 e 90, para que ela não seja esquecida.
É verdade. Eu acho que, inclusive, a gente estava conversando sobre a inspiração, né? Sobre artistas importantes na minha formação, e eu citei a Elis Regina, e você veja como ela foi capaz de... E assim como Gal Costa, que é outra... É gozado que eu tenho mais referências de cantoras, né, do que de cantores. Então, a Gal, por exemplo, ela trouxe de volta para o repertório canções incríveis e clássicos como Dorival Caymmi. Então, eu acho que o intérprete tem essa função.
Ari Barroso também, né? A Gal, no início.
É verdade. E E a mesma coisa fez a Elis, né? Gravando o Tom Jobim, né? E outras coisas. E também revelando muitos novos compositores, né? A Elis tinha isso fundamental. Então, ela que lançou, ela trouxe o Milton Nascimento, o Belchior, tantos nomes, né, importantes que ela trouxe.
Lô Borges.
Ela gravou. E então esse papel do intérprete é que é algo que me diz muito, assim. Eu super me identifico com isso e eu amo poder pegar canções e dar o meu toque, trazer para mim, para o meu repertório, para a minha sensibilidade e colocar, oferecer para as pessoas uma experiência nova.
Maravilha, Paulo Miklos, músico, ator. Ex-Titã com a gente aqui no Geração GFM, lançando o trabalho Coisas da Vida. Paulo, um grande abraço, uma honra tê-lo aqui. Obrigado pela participação, por esse bate-papo. E que você faça logo comece a ensaiar com a banda pra gente trazer pra cá. Pra vocês tocarem pra gente aqui em Salvador, tá bom?
Tá combinado, Thiago. Estarei por aí com minha banda, quero te ver lá. Eu prometo que eu vou entrar mais cedo no palco.
E não vai sair por causa da chuva. Vai ser um lugar mais protegido.
É isso.
Maravilha! É isso. Geração GFM teve a honra de receber Paulo Miklos aqui nesse programa. Obrigado pela companhia. Espalhe o programa nos seus grupos de WhatsApp. Deixe seu comentário no YouTube. Não esqueça de seguir as palavras mais do que sábias do nosso profeta Ferris Bueller. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo o seu tempo, meu caro. Beijos, abraços, até o próximo Geração GFM.
GFM 90,1. Faltam 4 para as 9. GFM.
Sontê, a sua dica de vinhos com Carlos Poggio.
A dica inteligente é o melhor custo-benefício da Adega Red Mix no mês das mães. Eu botei no carrinho o rosé chileno Vic Lapeu Belli, harmoniza com aves grelhadas. O português Rapariga da Quinta, combina com massa bolonhesa. O alemão Max Mann Riesling, muito aromático. Esse pega bem com sushi, sashimi. O espumante Freixenet Italian Rosé, que dispensa comentários, com embalagem top para presente. E o vinho do Porto Taylor's Ruby, para uma sobremesa de chocolate ao leite. Adega Red Mix, o melhor tintim do mês das mães. Saúde!
Oferecimento Móveis Conquista, boas escolhas para viver melhor. Manuel Dias, Pituba, Estrada do Coco. E Red Mix, as melhores ofertas de vinho você encontra aqui.
Proteção e economia andam juntas. Com a portaria remota da Max Confiável, sua segurança vem primeiro. Rondas intensivas diárias, equipe pronta para emergências, assistência 24 horas e controle de acesso moderno para moradores e visitantes. Mais eficiência, menos custos. Ligue agora 3045-7400. Max Confiável, uma empresa do grupo Max Forte. Há mais de 25 anos protegendo os baianos.
Derruba tudo na Polo Salvador, até 40% off. Corre, é por tempo limitado. Você disse
que não. Djavan, com a sua turnê de 50 anos de carreira. Djavan de Ar, 50 anos, só sucessos. Os grandes hits de um dos maiores artistas do país em uma noite única. Dia 23 de maio, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Djavan de Ar, 50 anos, só sucessos. Ingressos na ticketmaster.com.br. Realização Live Nation, Luanda Promoções e Iris Produções. Apoio GFM.
ZYC330, Rádio GFM 90,1 MHz, Salvador, Bahia. No rádio, na web, a número 1 para quem gosta de música.
Oferecimento Ouro do Brasil e Taigara, aqui você vende o seu ouro com segurança. Eurovia é Nissan, a maior do Norte, Nordeste.
Muito prazer, estar com você é bom demais. Que bem me faz ouvir aquela canção que toca tão fundo e faz todo mundo cantar. A vida é tão linda com a GFM no ar.
Pra quem gosta de música,
pra quem gosta de música, Brasil e do mundo no mesmo lugar.
Free Sound, o melhor musical da sua noite.
Olá, excelente noite para você. Eu sou o Cacau Guimarães e te faço companhia até as duas com o Freestyle de GFM, o melhor musical da sua noite.
Freestyle.